Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: Cara Nova, Não Faças Nada. Estou a falar desta notícia há dias, isto é magnífico. Desde que esta rubrica começou, nos idos de 1997, que eu adoro partir à descoberta de campeonatos de coisas bizarras. E desde o início, que há alguns que se tornam clássicos instantâneos. A corrida colina abaixo atrás de um queijo, meu claro. Nome deles.
Olha, falaste recentemente, eu não estava cá, falaste recentemente do campeonato de imitação de gaivotas.
Por exemplo, sim. Ok. Por exemplo, esse também foi.
Tínhamos lá um português.
Ganhou! Claro,
não sabia disso.
Eu acho que ainda temos aí o som.
Portugal! Saiu vitorioso. Sei lá, a prova em que maridos levam as esposas às cavalitas, mas de cabeça para baixo. Esta, Pedro, deve-se lembrar. É mesmo
sim,
difícil
é um
isto.
Clássico,
a cavalita Estónia. Ou, mais recentemente, os assustadores campeonatos de bufetadas na cara.
É pá.
Modalidade desportiva que anda a ganhar bastante tração na Rússia.
Aguenta e não chora.
Com o Vasily. O campeão é aquele enorme de olhos claros. Bom, o que se passou há uns dias na Coreia do Sul é uma prova que acaba por ser o contrário de tudo isto e é fascinante. Aconteceu em Seul, juntou 100 participantes, cada um deles ansioso por sagrar-se campeão nesta modalidade. E qual é a modalidade?
Malta, preparem-se que isto é bom, hein?
Nada! Nada! E não me refiro a natação. É nada! É exatamente isto que ouviram. O campeonato que aconteceu há dias em Seul é o campeonato de fazer nada.
Eles entendem... Malta junta-se, não é?
Eles entendem esta prova, é um misto de desafio físico e mental e também, de certa maneira, uma espécie de instalação artística viva, uma espécie de resposta à sociedade hipercompetitiva da Coreia do Sul. Portanto, o que aconteceu no passado domingo é que 100 concorrentes juntaram-se num recinto para, durante 90 minutos, resistirem a tudo. E por tudo entenda-se o sono, se alguém adormecer é desclassificado instantaneamente. E prova realmente dura no mundo moderno, também é impossível checar o telemóvel. A única coisa que essas pessoas podiam fazer era estar sentadas, acordadas, durante hora e meia, a efetuar nada. Era este o desafio. Era este o desafio. Como é que se descobrem os vencedores disto? A prova é assistida por público, e é o público que tem liberdade para andar à volta das pessoas e analisar, e é o público que, observando atentamente os concorrentes, vota nos seus favoritos e chega-se assim a 10 finalistas. Destes 10, como é que um se sagra campeão? É simples. O ritmo cardíaco dos 10 é cuidadosamente monitorizado. Quem tiver o batimento cardíaco mais estável, pumba, medalha.
Bravo.
Campeão do nada. Campeão.
Mas essa pressão pode alterar.
Lá está. Tens que ser superior a isso. Eles já fazem isto há 10 anos. Esta prova já se expandiu a outras cidades do mundo. Pequim, Roterdão, Hong Kong, Tóquio. Eu acho que isto fazia-se cá na boa. Só precisa um barracão e umas almofadinhas no chão. Não é preciso mais nada.
Uhum.
Agora, conseguia
é só
eu...
preciso um barracão e umas almofadinhas?
Sim.
Malta, quem quiser o Marco para organizar festas de anos, está aqui este rapaz à minha frente.
Como
isto é uma pessoa que tem mentalidade vencedora.
Barracão e almofadinhas parecem palhaços também.
Pois é, uma dupla de palhaços.
Olá, barracão.
Olá, bom, almofadinhas.
A questão é: conseguiria eu estar sentado hora e meia sem fazer nada, sem passar pelas brasas? Malta, hoje em dia, eu confesso, se eu me sento para fazer algo que não implique eu falar, em segundos, os meus olhitos começam a fechar. Se eu quero ver um filme ou se quero ler um livro, eu tenho que ir molhar a cara com água fria e dar-me bufetadas na minha própria cara. E depois então vejo o filme ou leio.
Okay.
Mas tenho que passar por este processo.
Há uma pessoa na minha família, que eu não vou dizer quem é, que no outro dia adormeceu a olhar para o telemóvel.
Já me aconteceu, ele veio com ele no nariz. Pum, na cana do nariz com toda a força.
Estava sentado.
Pronto.
Vocês lembram-se há uns anos quando uma certa operadora de televisão havia uma linha que separava uma coisa da outra?
Sim.
Essa linha aparecia no menu. Portanto, carregava. Ah, quer ver um filme ou não sei o quê? Então carregavas aquilo e aparecia a linha.
Sim.
Então, reza a lenda que minha mulher diz: bora ver um filme. E eu: sim, senhor, vamos ver um filme. Eu carreguei, apareceu a linha e eu nunca mais fiz nada.
O quê?
Adormeceu.
A linha apareceu e eu adormeci.
Falar em linha, está restabelecida a isolação na linha amarela do metro de Lisboa.
Está tudo ligado. Mas pronto, isto lembra-me uma ideia que o Salvador Martinha teve há tempos. O Salvador, ele acha que eu não consigo estar sossegado sem fazer nada. Ele acha que eu tenho que estar sempre a escrever algo, ou tenho que desenhar algo, ou cumprir uma deadline, ou estou agarrado ao telemóvel. Então ele teve a ideia de fazer um documentário chamado Nuno Marco Faz Nada, E a ideia dele é levar-me para uma ilha paradisíaca na qual eu tenho de fazer o que é referido no título: nada. Posso dormir, posso comer, posso tomar banho num mar morno e límpido, mas não posso fazer nada remotamente parecido com trabalho. A ideia é essa. Se me surgir uma ideia, não posso tomar nota. Se tiver um assomo criativo. Porque eu acho que eu não consigo repousar a cabeça. Eu gostava de fazer essa experiência.
O Martim tem razão.
Eu acho que sim, se ele me pagar as férias, ainda melhor.
Eu ia perguntar se posso inscrever.
Sim. Eu também
parece uma coisa de sonho.
Pedro faz nada.
De sonho.
Bom, ao longo da história do Homem que Mordeu o Cão, já revelámos vários desabafos de pessoas que passaram por situações improváveis. Esta que tenho aqui parece-me realmente nova e estranha. É contada por um senhor que claramente está sem saber bem o que fazer à vida e aos seus sentimentos e que levanta questões sobre amor e profundidade ou superficialidade de sentimentos. Vamos a isto. Isto dá que pensar. Ele deixou isto no famoso grupo do Reddit Am I the Asshole, aquele grupo onde pessoas manifestam algum sentimento de culpa por algo que estão a sentir e querem saber junto de estranhos se estão efetivamente a ser umas bestas ou não. O que é que ele diz? Ele diz: a minha mulher fez uma cirurgia plástica recentemente. Falámos muito sobre isto, eu era contra, mas a decisão não era minha e o meu parecer não teve relevância. Resultado, ela agora parece estranha. Ela fez uma liposucção na cara, encheu os lábios, esticou o pescoço e ainda fez mais algumas coisas que não percebo bem o que foram. O senhor diz: a cara dela agora assusta-me. Ela já recuperou da operação, quer que a nossa vida volte ao normal. Isso inclui eu tomar a iniciativa para levarmos a cabo o amor. Faço isso, só que não tanto como era costume. E agora asseguro-me que o fazemos com o mínimo de luz possível. Isto é um drama, mas é tipo... Como é que... Pá, que situação
isto
é esta?
Isto é muito delicado.
Olha,
Cris,
vi uma coisa num filme no outro dia, bora experimentar, que é tu com um lençol a tapar a cara.
Meu Deus, há que dizer... Há que dizer, esta sociedade pressiona as mulheres para não envelhecerem, o que é dramático. E há muitas que cedem a esta ideia de cirurgia plástica, que muito sinceramente parece-me que às vezes suga a expressão a uma pessoa e tem resultados só estranhos. Por outro lado, quando se ama alguém, não se ama mesmo que a pessoa mude de cara. A pessoa é a mesma, mas neste caso o marido não sabe o que fazer. Diz ele: passaram-se meses, cada vez me é mais difícil olhar para ela. E claro que ela reparou. Tem insistido muito comigo para que eu diga o que é que se passa. Eu tento dizer-lhe que ando só cansado do trabalho.
Devia conversar, tenho que conversar.
Digo-lhe tudo menos a verdade. Um destes dias ela passou-se, perguntou-me se eu andava a ter um caso com alguém. Disse-lhe que não. Ela pediu-me para ver o meu telemóvel. Desbloqueei-o e passei-lhe o telemóvel. Disse-lhe que não tinha receio que ela encontrasse alguma coisa, porque não havia lá nada para encontrar. Ela esteve uma hora a vistoriar o meu telemóvel. Não encontrou nada. Perguntou-me então porque é que mudei. Tentei explicar que era uma fase em que estava menos interessado na intimidade, mas nada que eu dizia a satisfazia. Continuou a escavar, até que finalmente, encurralado, disse-lhe a verdade. Não fui agressivo nem duro a fazê-lo. Disse-lhe apenas que não achava atraente a cara nova dela e que perderam o entusiasmo. Eu acho piada que eu diga, não fui agressivo nem...
E depois despejou tudo.
Agressivo? Não, não.
E depois disse-lhe só que não achava a cara dela atraente.
E ela?
A questão é que não há uma maneira que não seja agressiva de dizer isto.
Claro.
Nem que ele tivesse dito isto ao som de Vivaldi. Não é? Tipo, preparava uma coisa bonita. Não.
Depende da estação de Vivaldi.
Exato.
O inverno é tramado.
É tramado, é, por acaso é. Mas isto é tramado de dizer e é tramado de ouvir. Continua ele. A reação dela, antes de tudo mais, foi perguntar: é por isso que agora fazemos amor com as luzes apagadas? Eu respondi: sim. Ela começou a chorar, disse-me que precisava de um tempo sozinha, saiu de casa, foi passar uns tempos com a irmã. Desde então que sou insultado de todos os piores nomes que existem desde que isto aconteceu. A irmã dela diz que eu sou um pedaço de fezes por insultar o aspecto físico da minha esposa. Os amigos dela todos dizem que eu sou uma besta. Eu tentei não dizer nada. Eu tentei aceitar, mas não consigo forçar-me a achá-la atraente. Ainda a amo, só que acho a cara dela estranha. Esta história é dramática, mas a última frase que ele diz, eu confesso que me fez rir. Ele diz o seguinte: é que ela parece o extraterrestre azul do filme O Quinto Elemento. Bem,
o extraterrestre azul.
Eu espero que ela não esteja azul, apesar de tudo. Eu já não vejo O Quinto Elemento há muitos anos. Tive de ir ao Google reavivar a minha memória sobre o extraterrestre azul. É aquela cantora de ópera.
É a cantora de ópera, não é?
Sim, sim. É azul, é careca, tem uma espécie de uns tentáculos a sair-lhe dos lados da cabeça.
Ai, meu Deus.
Cabeça que ao mesmo tempo é longa para trás, tipo Alien. Se foi este o resultado da operação plástica, eu não consigo dizer se isto foi um péssimo cirurgião plástico ou um excelente artista conceptual de ficção científica. Mas Epá, à parte disto, eu juro-vos, eu não sei como é que se sai desta situação.
Não sei, não sei.
Eu percebo perfeitamente a dor dela perante as palavras dele. E percebo que é tramado ele ter de aprender e aceitar habituar-se à cara nova dela. Mas como?
Ai, que horror.
Como é que se sai disto? Alguém tem
pois,
uma ideia?
É que ele está ali numa luta e ela, coitada...
Eu acho que são coitados como é que... ambos os dois.
Sim. Mas olha, haja
cada um à sua maneira.
Estão bem, não estão? Resolvam.
Meu Deus. Bem não estão, quer dizer.
Não
bem,
estão, não estão.
Bem não estão.
É um bico.
Estão bem de saúde.
Eu não vou dormir hoje a pensar nisto.